Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial Rui Barbosa e a primeira campanha eleitoral moderna no Brasil. Na segunda parte, você vai saber como o senador Rui Barbosa protagonizou a primeira campanha eleitoral moderna do Brasil. Em 1909 e 1910, candidato à presidência da República, ele viajou pelo país pedindo votos na célebre campanha civilista. No fim das contas, ele acabou sendo derrotado. O vencedor foi o Marechal Hermes da Fonseca, o candidato das elites políticas da República Velha. Continue acompanhando essa história.
A derrota de Rui Barbosa nas urnas já era mais do que esperada, uma vez que o senador só contava com o apoio dos estados de São Paulo e da Bahia. Hermes da Fonseca, por sua vez, era sustentado por todos os demais governadores, que, para garantir a vitória do Marechal, abusaram das fraudes nas urnas e da repressão policial à campanha civilista.
No plenário do Senado, após a apuração dos votos, Rui Barbosa discursou:
no deserto das oligarquias, nas apagadas solidões da indiferença popular que cobrem meio país, o sopro do oficialismo nos ameaçava com as massas enormes da fraude, como essas tempestades de areia que sepultam as caravanas debaixo do peso de montanhas de poeira implacável.
Fiel ao estilo da República Velha, o Marechal Hermes da Fonseca venceu sem nem sequer fazer campanha de rua.
De acordo com o cientista político Christian Lindt, da Fundação Casa de Rui Barbosa, o senador se tornou uma espécie de líder da oposição entre 1910 e 1914, durante todo o governo do Marechal, e usou a tribuna do Senado para fazer críticas ao presidente.
O Rui rompe com o regime. Ele vai para a oposição e vai constituir uma espécie de um partido informal, que depois ele vai se tornar um partido formal, que vai ser o Partido Liberal da República. E a partir da posição dele como tribuno no Senado, como advogado junto ao Supremo Tribunal Federal e como jornalista, ele vai ser o grande opositor do governo Hermes. E de fato isso não é muito difícil, porque o governo Hermes já começa muito mal.
Tal e qual Rui Barbosa havia profetizado na campanha civilista, Hermes se torna um presidente violento. Seu governo foi marcado por um implacável estado de sítio, pela execução dos rebeldes da Revolta da Chibata e pela intervenção federal em diversos estados, com a destituição de governadores e até mesmo o bombardeio de Salvador.
Passado o episódio Rui Barbosa, as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais se reuniram em busca de alguma medida que pudesse evitar a repetição daquele tipo de ruptura.
Em 1913, elas assinaram o Pacto de Ouro Fino, criando a célebre política do café com leite, que foi uma espécie de atualização da política dos governadores. A partir dali, os dois estados passariam a se revezar na presidência da República, evitando novos rachas nas sucessões presidenciais.
As eleições permaneceriam sendo mentirosas até o final da República Velha. Em 1919, por exemplo, Epitácio Pessoa foi escolhido pelas oligarquias e venceu nas urnas sem nem sequer estar no país. Ele passou todo o período eleitoral na França, representando o Brasil na Convenção de Versalhes, e só voltou às vésperas de assumir o cargo.
O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, que é autor de vários livros sobre as eleições no país, apresenta duas razões para Rui Barbosa ter perdido a eleição de 1910. A primeira tem a ver com o fato de ele ser da Bahia.
Ele não nasceu em São Paulo ou em Minas Gerais. Quando da Constituição de 1891, um senador pernambucano entendeu, desse modo, disse ele, a eleição de presidente será somente de 5 ou 6 estados que dominarão todo o quadro. Depois foram apenas 2, São Paulo e Minas. Houve 11 eleições diretas na Primeira República. 11. São Paulo fez 6 presidentes. Minas Gerais fez 3 presidentes.
Semanas após a votação de março de 1910, Rui Barbosa subiu à tribuna do Senado para denunciar que, de norte a sul do país, a eleição presidencial havia sido descaradamente trapaceada em benefício do Marechal Hermes da Fonseca, o candidato oficial.
Se nos achássemos nos Estados Unidos e tivéssemos a honra de ser vencidos da mesma forma que William Bryan foi vencido por William Taft, não vacilaríamos em nos acercar do nosso antagonista e lhe apertar a mão. Nos Estados Unidos, a luta se trava em urnas livres, entre dois partidos, um dos quais leva ao outro a palma, graças ao concurso real do eleitorado. Por lá, tudo é diverso do que vai entre nós.
Na República Velha, a apuração das eleições cabia ao Congresso Nacional. A justiça eleitoral só surgiria na década de 1930.
As atas contendo a apuração dos votos de todas as sessões eleitorais do Brasil eram enviadas ao Congresso, que analisava os livros, decidia sobre denúncias de irregularidades, contabilizava os votos e, no final, proclamava o resultado. O Congresso jamais dava vitória a políticos que estivessem fora da política dos governadores.
Inconformado com o resultado, Rui Barbosa redigiu um calhamaço de mais de 300 páginas em que fez um raio-x inédito das eleições brasileiras e apontou as incontáveis fraudes que chegaram ao conhecimento da sua campanha civilista.
Entre as trapaças, Rui citou urnas guardando mais votos do que votantes, capangas impedindo a votação de eleitores do senador e atas trazendo todas as assinaturas com a mesma letra.
A ilegalidade e a fraude são os criadores desta mentira colossal. Aqui, já no alistamento, se fabrica o eleitorado. Depois, ou lhe simulam a presença, ou lhe obstam na eleição. Quem vota e elege são as atas.
De acordo com Rui Barbosa, as fraudes ocorreram inclusive na capital da República. Pelo que se havia visto na campanha, o Rio de Janeiro prometia votar em massa nele. Mas o governo federal, engajado na candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, agiu para que isso não ocorresse.
Das 96 sessões eleitorais em que este Distrito Federal se divide, apenas 25 funcionaram. Nas 71 restantes, não se reuniram as mesas e os livros de ata foram subtraídos pelos agentes do Correio, sob os ditames do governo, cuja cumplicidade assegurou aos prevaricadores a mais tranquila impunidade. As atas legais das 71 sessões que não se abriram apareceram no Congresso Nacional, fabricadinhas com todas as circunstâncias do estilo. Roubaram milhares de votos à candidatura civil para a coroação da candidatura militar.
Rui Barbosa reclamou no plenário do Senado que ele próprio teve dificuldade para votar.
Desse atentado insolente que rebaixou a capital do Brasil, a condição política da mais miserável das suas aldeias, deponho como cidadão aqui domiciliado, como eleitor que andei com inúmeros amigos da mesma qualidade social à cata de uma sessão onde votássemos.
Pelos cálculos de Rui Barbosa, se todas as trapaças ocorridas pelo Brasil afora fossem desconsideradas, ele teria obtido 200 mil votos e Hermes apenas 126 mil.
Da nulidade incontestável dos votos atribuídos ao nosso competidor, resulta necessariamente a eleição do candidato civil, aliás, o verdadeiro eleito por grande maioria.
Os senadores e deputados, claro, não se deixaram persuadir pelos argumentos de Rui Barbosa. Afinal, eles próprios, em nome das oligarquias estaduais, numa convenção realizada no Senado um ano antes, haviam escolhido o Marechal Hermes como candidato oficial.
Em julho de 1910, quase 5 meses após a eleição, o Congresso Nacional finalmente oficializou a vitória do Marechal. Um grupo de civilistas ainda apresentou uma emenda para mudar o resultado a favor de Rui Barbosa, mas ela foi rejeitada. A farsa eleitoral prevaleceu e o novo presidente tomou posse em novembro.
Mesmo tendo perdido a eleição, Rui Barbosa fez história. De acordo com o cientista político Christian Lindt, o Brasil nunca mais seria o mesmo depois da campanha presidencial do senador baiano.
A campanha civilista criou um padrão de campanha eleitoral que não existia. Esse padrão de campanha eleitoral voltada para acusar o regime de oligárquico ou de autoritário por parte de um candidato da oposição que fala em nome da liberdade ou da democracia, isso foi criado pelo Rui.
Muitos anos mais tarde, em 1973, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveria uma crônica lembrando que ele, menino de 7 anos do interior de Minas Gerais, acompanhou de longe a aventura de Rui Barbosa com sua quixotesca campanha civilista.
Na derrota, Rui Barbosa cresceu ainda mais. De 1910 a 1914, o Brasil teve dois presidentes. Um de fato, que foi o Marechal Hermes, e outro de consciência, que foi Rui. Entre seus livros e papéis da Rua São Clemente, e daí para a Tribuna do Senado, ou perante o Supremo Tribunal Federal, postulando, verberando, exigindo o cumprimento da lei, já menos como político do que como defensor dos direitos humanos. Essa é a imagem de Rui Barbosa guardada por uma criança mineira. Ela continua viva, como gravura que o tempo não patinou. Surgirá outra assim, adaptada às condições do nosso tempo?
Esta reportagem foi produzida pela Rádio Senado em parceria com a Agência Senado. Reportagem Ricardo Estin. Edição Paula Groba. Locução Raquel Teixeira e Ricardo Estin. Apresentação Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos André Menezes.
Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado. www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.